DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América deste dia 23 de março. Lá fora hoje estamos com o céu encoberto, cinzento, 13 graus centígrados e vem aí chuva. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Destacado diplomata russo demite-se. Polónia expulsa 45 diplomatas russos. A guerra na Ucrânia prossegue com bombardeamentos à capital. O presidente americano vai à Europa para a reunião da NATO. 6 mortos, incluindo 5 estrangeiros, em ataque ao aeroporto da capital somali. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão dedicada à Angola. Tribunal Constitucional pediu mais documentos sobre o Congresso da UNITA. Temos pormenores e reação. No UIJ, advogados dizem que há um vídeo que mostra um dirigente local do MPLA a exortar os seus apoiantes a matarem membros da UNITA e organizações de cabinda reúnem-se para coordenar posições. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O enviado especial da Rússia para o desenvolvimento, Anatoly Chubais, abandonou o seu cargo no que é o protesto ao mais alto nível dentro do poder russo contra a invasão da Ucrânia. As agências de notícias Reuters e Bloomberg citaram fontes do Kremlin como tendo dito que Chubais, que era responsável pelas relações com organizações internacionais, deixou o país. A agência de notícias russa TASS disse que Chubais tinha deixado a sua posição, mas não indicou se ele tinha abandonado a Rússia. Chubais foi vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças e chefe de gabinete do anterior presidente Boris Yeltsin. Entretanto, o ministro do interior da Polónia anunciou a expulsão de 45 diplomatas russos que disse serem espiões. Entidades oficiais polacas disseram que o embaixador russo foi convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco, onde foi informado da expulsão. O embaixador russo disse não haver qualquer justificação para essa medida. O presidente americano Joe Biden desloca-se hoje a Bruxelas para uma reunião com dirigentes da NATO e outros aliados e deverá anunciar mais sanções contra a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deverá falar à cimeira da NATO via vídeo. O presidente Zelensky diz que quase 10 mil pessoas estão ainda presas nas ruínas da cidade de Mariupol, depois de mais de 7 mil terem sido evacuados ontem. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, descreveu a cidade como uma paisagem infernal gelada, repleta de cadáveres e edifícios destruídos. Segundo as Nações Unidas, mais de 3 milhões e 600 mil ucranianos fugiram agora do país após a invasão russa. Mais de 10 milhões de ucranianos estão deslocados. O presidente da Cruz Vermelha Internacional desloca-se, entretanto, hoje a Moscovo para conversações sobre como mitigar a situação humanitária. Hoje, os bombardeamentos continuaram, incluindo contra a capital Kiev, onde 4 pessoas foram feridas. Na cidade de Cherniv, forças russas destruíram uma ponte que estava a ser usada para a evacuação de civis e para a entrega de ajuda. O presidente russo Vladimir Putin manteve hoje conversações telefónicas com o primeiro-ministro israelita Naftali Bennett, que tem tentado servir de mediador no conflito. O Kremlin disse que Bennett tinha compartilhado a sua avaliação da situação, tendo em conta os seus contactos com dirigentes de vários países, tendo expresso várias ideias sobre as negociações. Não foram dados outros pormenores. A Rússia acusou os Estados Unidos de tentarem dificultar as conversações com a Ucrânia para tentar inverter a maré de guerra a favor da Ucrânia. Um negociador ucraniano disse que as conversações estão a encontrar dificuldades significativas. Entretanto, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que a ofensiva russa está emperrada e instou Moscou a parar imediatamente os combates. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que até agora é óbvio que a invasão russa falhou. Sullivan disse que mesmo que a Rússia ocupe mais cidades ou mais território, não conseguirá forçar a Ucrânia a render-se. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças estão a avançar no sudeste e destruíram depósitos de combustível e posições das forças ucranianas com armas de precisão. Entretanto, a Suécia diz que vai enviar mais armas antitanque para a Ucrânia. A Rússia disse que poderá autorizar armas nucleares no contexto do conflito da Ucrânia se estivesse a enfrentar o que chamou de uma ameaça existencial. Um porta-voz do Pentágono disse que a retórica de Moscou é perigosa e não é a forma como uma potência nuclear responsável deve agir. Pelo menos 6 pessoas morreram quando 2 homens armados do grupo islâmico Al-Shabaab atacaram o aeroporto da capital somali, Mogadishu. 5 dos mortos eram estrangeiros, sendo um deles soldado das Forças de Paz das Nações Unidas e outros 4 conselheiros envolvidos no treino de explosivos com o exército somali. Desconhecem-se as suas nacionalidades. Os 2 atacantes foram mortos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os últimos dias na cena política angolana têm sido marcados por grande agitação em redor de uma notícia publicada num portal da internet que dizia ter havido um projeto de sentença do Tribunal Constitucional anulando o último Congresso da UNITA. Isto foi desmentido pelo próprio Tribunal Constitucional, mas a UNITA emitiu ontem um comunicado advertindo para o que disse ser uma tentativa de subverter a vontade expressa pelos militantes no seu 13º Congresso, que elegeu Adalberto Costa Júnior, pela segunda vez, para a presidência. A notar aqui que o Tribunal Constitucional ainda não aprovou também os congressos do MPLA, da FNLA e do Bloco Democrático. Mas a Voz da América soube que o Tribunal Constitucional pediu recentemente à UNITA as atas das conferências municipais e provinciais e o regulamento eleitoral. Isto no quadro, portanto, do processo de anotação do seu 13º Congresso. O pedido, feito há pouco mais de um mês, não teve eco na comunicação social, mas ganha hoje uma grande relevância por força das notícias que disseram que o Tribunal Constitucional se preparava para anular o Congresso da UNITA. João Marcos.
Na hora da confirmação dos factos, em entrevista à Voz da América, o diretor do gabinete jurídico da presidência da UNITA, Manuel da Fonseca, diz que, após a entrega da documentação adicional, resta aguardar por uma decisão. Apesar de o tribunal se ter demarcado do alegado projeto de decisão, a UNITA, numa declaração em que acusa as autoridades de terrorismo institucional, a banalizar o poder judicial, pede que a Procuradoria-Geral da República instaure um inquérito para imputar responsabilidades. A este respeito, o porta-voz da PGR, o procurador Álvaro João, fez saber que a instituição não tem nenhum pedido formal. Após o tribunal ter sublinhado a existência de canais próprios para fazer passar a sua mensagem, à UNITA. Nesta mesma declaração, reafirma que está à espera de uma posição oficial. Mas antes, tal como o Bloco Democrático, também à espera de anotação do seu Congresso, manifestou preocupação pelo que considera ser demora passível de comprometer a preparação das eleições previstas para agosto. Só o MPLA, partido no poder, tem vindo a minimizar a não anotação quase 5 meses depois do seu Congresso. Em Benguela, numa recente visita de trabalho, o secretário do Biro Político para a Organização e Inserção na Sociedade, Jorge Inocêncio Dombolo, abordou o assunto.
Nós entregamos toda a documentação que o tribunal exige e vamos agora aguardar a resposta dele. Mas nós não temos preocupação nenhuma, porque cumprimos na íntegra aquilo que diz a lei.
Como é que justifica a preocupação dos outros?
Ah, isso é um problema
também. Também a histórica FNLA, ainda a viver o dilema de divisões internas, espera por anotação do seu conclave. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos para o Ijonde. Como nós noticiamos oportunamente, várias pessoas ficaram feridas em confrontos no sábado entre militantes da UNITA e do MPLA. Desde então, as autoridades levaram a cabo operações em que foram detidos dezenas de militantes e simpatizantes do Galo Negro. Os advogados de defesa dizem que não há razões para essas detenções e dizem mesmo também que há agora provas num vídeo de que dirigentes do MPLA a nível local incitaram os seus militantes a atacarem os simpatizantes e membros da UNITA para os matar. Os advogados querem que as autoridades policiais ouçam também as declarações de membros do MPLA. Muniz Francisco.
Pedro Soares, um dos 5 advogados de defesa dos militantes e simpatizantes da UNITA que se encontram detidos.
É, a ilação que eu tiro a respeito do processo em si, com os elementos que já foram colhidos, de alguns detidos que já foram interrogados, na verdade, devemos dizer aqui, não tem elemento sustentador para poderem ser conduzidos. Na verdade, porque até ninguém foi encontrado no local do delito a cometer o mesmo crime em si que vem a ser levantado no processo. Não há qualquer indivíduo que foi detido, encontrado a cometer o mesmo delito. Não há qualquer sujeito. Então, temos a maior probabilidade de todos serem soltos a respeito da situação em causa.
Quanto às detenções contínuas, Soares declarou que existem várias irregularidades no processo e considera as detenções como sendo ilegais por não reunirem os requisitos exigidos por lei.
Na verdade, as primeiras detenções que foram feitas é depois de flagrante delito. Então, sendo depois de flagrante delito, tinha que haver mandado, não? Detenção. Infelizmente, enquanto foram deter os arguidos, não foram acompanhados com esse requisito. Há detenções ilegais nessas situações. E, na verdade, sendo isto, nós estamos a exigir que a outra parte também seja notificada para que seja ouvida. Essa é a posição que a defesa tem até nesta fase.
Por sua vez, o jurista Joaquim António Ernesto exigiu imparcialidade no processo, acrescentando que sejam ouvidas as duas partes envolvidas nos confrontos, de formas a equilibrar a decisão final.
Eu quero deixar aqui um aspecto muito importante, mas também, mais do que a palavra, temos os vídeos. Nota-se um vídeo com a voz de um dos líderes da JMPLA ou do MPLA na sua atividade, com um discurso de persuasão aos seus militantes, para que avancem, matem. Ora bem, está mais do que evidente. Ao chegar este vídeo, este discurso por parte dos órgãos de direito, são discursos que incitam a violência, o ódio e a desordem. São passíveis de responsabilização. Quero com isso dizer: se deste avança, se deste mata, resultou em ferimentos graves, que graças a Deus não tivemos as mortes, então há que chamar a responsabilidade de duas partes.
Luiz, para Voz da América, Muniz Francisco.
Vamos para Cabinda, onde várias organizações políticas e cívicas estão reunidas no enclave, isto para preparar uma reunião intercabindesa prevista para o primeiro semestre deste ano. Esta reunião surge também numa altura em que parece haver os primeiros contactos informais entre essas organizações e o governo angolano. José Manuel.
A reunião é uma iniciativa da Frente Consensual Cabindesa, com a colaboração de um general angolano na reserva, José Sumbo, que pretende congregar todos os autores políticos de Cabinda na definição e elaboração de estratégia negocial em busca de uma resolução da questão de Cabinda. Belchor Tate é um dos organizadores do encontro.
Primeiro que todos houve um consenso da realização da reunião intercabindesa para a concertação da estratégia negocial. Segundo, tanto a criação de uma comissão preparatória para esta intercabindesa. Terceiro, nós pedimos a mais velho Chumbo que usasse suas influências, primeiro envolver as outras cabindas, para que a área financeira fosse garantida.
A ideia dos independentistas, segundo Belchior Tati, surge em virtude de existirem encontros exploratórios entre o governo angolano e alguns líderes dos movimentos políticos cabindeses. Entendem que com esta concertação se vai acabar com encontros singulares e buscar convergências para a solução da questão de Cabinda.
A estratégia convergente para as negociações com o governo de Angola.
Há perspectiva de negociações com o governo angolano?
Em princípio, para os distraídos, há contactos pessoais que nós não consideramos a quererem pedir que haja encontros exploratórios. Mas nós achamos que esse interesse, essa posição positiva, e nós saudamos o governo querer iniciar os encontros exploratórios, que seja feito por escrito.
O maior desafio para os movimentos cabindeses passa pela angariação de meios financeiros. Para a concretização do encontro, deve-se ter confiado ao general José Sumpo a mobilização de meios financeiros para a realização desta reunião no primeiro semestre deste ano num país africano. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
A greve dos médicos entrou no seu terceiro dia. A greve foi convocada em protesto pelo incumprimento do governo de um caderno reivindicativo apresentado em setembro de 2021. O Sindicato dos Médicos diz também que a sua greve visa melhorar as condições nos hospitais onde muita gente morre desnecessariamente. O nosso correspondente em Luanda, Koch Mokuta, começou por ir a um dos hospitais falar com os pacientes que ali aguardavam por tratamento.
Vim no hospital mais grande para poder fazer alguns exames para poderem ver o que ele tem, mas cheguei ao hospital, disseram que o hospital está em greve, que não podem atender, tem que ser pessoas que estão mesmo gravemente doentes. Já não sei mais o que fazer com ele, porque o hospital onde eu vou não está acusando nada, não sei o que eu faço.
O médico Adriano Manuel, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos.
Nós, de uma forma geral, vamos encontrar uma média de 5 a 10 mortes por dia em cada hospital no nosso país. E todas estas mortes são mortes evitáveis se tivéssemos criado condições a nível do sistema de saúde primário. Por isso mesmo, nós estamos aqui, nós queremos que se melhore as condições de saúde da nossa população para nós deixarmos de ver as mortes nos nossos hospitais. Nos nossos hospitais, os cidadãos de Angola morrem como se fossem animais. É triste nós observarmos pessoas a morrerem quando nós podíamos ajudar, tendo em conta o nível de conhecimento que nós temos. Por isso, nós não temos outra alternativa.
Em relação às negociações e o fim da greve, que mantém apenas 25% da força de trabalho, Adriano Manuel diz que depende única e simplesmente da vontade política do executivo angolano.
Nós não estamos contra ninguém, não estamos contra partido político nenhum, não estamos contra o governo de Angola. O que nós estamos a pedir é possível ser resolvido se haver vontade política.
O Ministério da Saúde ainda não se pronunciou sobre a paralisação. Koki Mokuta, Luanda.
A seca no sul de Angola tem sido um problema que levou muitas pessoas à fome. Mas agora chegam-nos boas notícias da Huila, uma das províncias mais afetadas. Teodoro Albano.
Comunidades rurais na província da Huila estão a sentir algum alívio no espectro da fome, fruto de alguma colheita que começam a ter da campanha agrícola 2021-2022 na comuna de Tituto, no município de Cacula, na fronteira com a circunscrição de Caloquembe. Apesar da ameaça provocada em dado momento pela irregularidade das chuvas, a colheita do milho e outros produtos do campo estão a devolver esperança às famílias. Augusto Gil é agricultor, olha sobretudo pelos momentos conturbados de fome vividos em 2021 para dizer que o pior pode ter ficado para trás.
O primeiro milho de novembro já está pronto. Agora estamos a tentar meter mais feijão, batata doce, então é bom sinal.
Se a chuva continuar a cair como está a cair, parece que vamos ter uma boa colheita.
Boa colheita.
Quem partilha da mesma ideia é Lourenço Daniel, o também agricultor, revela que por causa da seca dos últimos anos, a cultura do maçango, na presente época agrícola, é uma lição retirada dos períodos de escassez de água.
Nos tempos anteriores, nessas áreas, nós cultivávamos maçango, mas somente a seca nos deu uma lição. Já começamos já a meter também semente de maçambala, maçango e feijão frade, toda essa cultura quase.
Uma avaliação completa só será feita no final da presente campanha agrícola, mas o diretor provincial de Agricultura e Pescas, Pedro Conde, acredita no aproveitamento de alguma safra com a retoma da chuva.
O balanço que nós podemos fazer neste momento é um balanço positivo, apesar de que alguns municípios como Umpata, em algumas localidades também, da Umpata, Xibia e Gambos, houve algum período prolongado de estiagem que dizimou, ou seja, queimou quase todas as culturas, mas o balanço é positivo.
Nos municípios do norte e leste da Uila, tidos como referência no cultivo e produção de milho, em grandes quantidades, estão a ser ensaiadas, na presente época, sementes resistentes a longos períodos de escassez de água.
Mesmo nessa campanha nós distribuímos várias quantidades desta semente, de maneira que possasse recompensar os climas, ou seja, os períodos de estiagem que a província tem estado a verificar.
Ouvimos o diretor provincial de Agricultura e Pescas da Uila, Pedro Conde. Voz da América, Lupango, Teodoro Alvano.
Hoje é feriado, assinala-se o dia da Batalha do Cuito Canaval, que o governo angolano, Cuba e os seus apoiantes declaram como uma vitória esmagadora na guerra que durava há muitos anos em Angola contra a UNITA, apoiada pela África do Sul. Mas, claro está, há quem discorde que essa data seja assim tão simples de explicar. Venâncio Rodrigues.
No ato comemorativo da data realizada em Luanda, a secretária de Estado das Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça Conde, disse que no dia 23 de março de 1988 disputou-se a mãe de todas as batalhas de então,
cujo desfecho permitiu a assinatura dos acordos tripartidos de Nova Iorque entre os governos de Angola, Cuba e África do Sul, cumprindo o roteiro da independência da Namíbia e o fim do apartheid. Esta ocasião serve para prestarmos merecida homenagem aos heróis do Cuito Canaval pela bravura, espírito de sacrifício, total doação à causa, demonstrados, fiéis à tradição dos nossos ancestrais, como Zingambande, Mandume, Chaka Zulu, Ngungunyane e outros.
A UNITA, que considera que o 23 de março é uma data inventada, o general e nacionalista Samuel Chiwale disse à Voz da América que
é uma data inventada, tem que ser discutida. A UNITA mantém-se, porque a UNITA, quando fala alguma coisa, é coisa feita. A UNITA nunca inventou nada. Nós falamos de tudo que nós fizemos, de tudo que nós fazemos, tudo que nós pretendemos fazer. Não.
Em reação ao general na reforma, Julião Paulo Dino Matrosse, disse a Voz da América que a Batalha do Canaval foi uma derrota para a UNITA, a quem acusou de tentar branquear a história.
Toda a gente sabe que a UNITA foi derrotada, né, no circuito carnaval, conjuntamente com as forças da África do Sul. Portanto, isso é indesmentível, toda a gente sabe que é assim. Agora, mas a UNITA quer defender que não é verdade.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Há, claro, está por toda a Angola muitos veteranos dessa batalha. O Fórum Provincial dos Combatentes do Cuito Canaval, no Bengo, pede apoio ao Executivo para a resolução dos problemas que os seus filiados e associados enfrentam diariamente. Fernando Caetano.
De acordo com seu coordenador Silas Zua, a situação social dos associados é considerada preocupante. Silas recorda a Batalha do Cuito Canaval.
Memória triste, porque uma batalha difícil, mas também memória de alegria, porque trouxe a paz para Angola e para África Austral.
Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia conosco em FM. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Vamos falar da tuberculose. O nosso convidado é o Dr. Golito Quiluange. Ele é médico de clínica geral, trabalha em Malange e na Lunda Norte. Portanto, se os ouvintes têm perguntas, questões sobre a tuberculose, contamos com a sua participação. Basta enviar as suas perguntas, dúvidas, comentários para o nosso número no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Eu quero já chamar a atenção para a nossa terceira meia hora de programação. Hoje temos o Agenda Africana e temos uma interessante entrevista que deve ser de agrado a todos os ouvintes angolanos e não só. É uma entrevista com o Dr. Manuel Videira sobre o seu livro Um Intelectual na Rebelião. O Dr. Manuel Videira esteve no início da formação do MPLA, participou na luta armada, na Lunda. Depois da independência foi preso, teve 2 anos preso por ter sido parte da chamada revativa. Nós temos uma longa entrevista com ele na nossa terceira meia hora na Agenda Africana e nessa entrevista começámos por lhe perguntar como é que considerava a figura de Agostinho Neto.
Era nacionalista, era um grande nacionalista, só que era um homem de mentalidade marxista, pá. Uhum. E, portanto, a concepção que ele tinha do exercício do poder, pá, estava dentro dos parâmetros do marxismo, e sabe como era. E por isso é que, pouco tempo depois da independência, nós temos a independência em novembro de 75, e em 77, portanto, houve a tentativa de golpe de Estado do Nito Alves. Também, de certo modo, em revolta contra que eles achavam que havia uma concentração, um excesso de concentração de poder.
Como é que você vê essa revolta do Nito Alves? É uma tentativa de golpe de Estado, diz o governo. Como é que você vê isso?
Vejo como uma revolta de jovens esquerdistas e, simultaneamente, ambiciosos, vamos. Uhum. Ambiciosos, com muita ambição de exercer o poder, convencidos que iam mudar o mundo. Sim. E você vê pelos discursos de Nito Alves, há mais outros que ele escreve em defesa dele uma tese não sei se enganados ou não por falsos apoios, estavam convencidos que poderiam dar um golpe, mas não de pôr o presidente Neto, ficarem com o presidente Neto, mas tomarem eles conta do governo e das redes de poder.
Era o Dr. Manuel Videira, autor do livro Um Intelectual na Rebelião. Temos a entrevista completa na Agenda Africana, na nossa terceira meia hora. Porto, hoje vamos começar com o futebol africano, porque hoje começam os jogos de pré-qualificação para a fase de grupos da Copa das Nações Africanas 2023. Nestas pré-eliminatórias estão as 12 nações de rankings mais baixo, e entre elas está São Tomé e Príncipe, que amanhã defronta as Maurícias em Port Louis. A segunda mão vai ser também em Port Louis, e é já no domingo. As Maurícias, para este jogo de amanhã, tiveram já 2 jogos amigáveis com preparação, um contra as Seychelles, que também faz parte deste grupo de 12 nações, que estão na fase de pré-qualificação. As outras nações deste grupo de pré-qualificação são a Gâmbia, que defronta o Tchad, a Somália, que tem pela frente a Eswatini, o Lesoto, que defronta, portanto, as Seychelles, e o Djibouti, que defronta o Sudão. Pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da hora e meia de emissão. Vem aí a nossa segunda meia hora, hoje a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 23 de março, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Principais títulos desta missão: destacada entidade russa demite-se e Polónia expulsa 45 diplomatas de Moscovo. Joe Biden em Bruxelas para discutir guerra na Ucrânia com dirigentes da NATO. 5 estrangeiros mortos em ataque ao aeroporto da capital somali, Mogadishu. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. Também estamos presentes nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Nossa página VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Mais à frente nesta emissão, professores em Cabo Verde paralisam aulas em protesto pela falta de respostas do governo. Nações Unidas preocupadas com o aumento dos deslocados em Moçambique e também abordaremos propostas para eleições mais livres em Moçambique. Mas primeiro, vamos às notícias com João Santa Rita.
O enviado especial da Rússia para o desenvolvimento, Anatoly Chubais, abandonou o seu cargo no que é o protesto ao mais alto nível dentro do poder russo contra a invasão da Ucrânia. As agências de notícias Reuters e Bloomberg citaram fontes do Kremlin como tendo dito que Chubais, que é responsável pelas relações com organizações internacionais, deixou o país. A agência de notícias russa TASS disse que Chubais tinha deixado a sua posição, mas não indicou se ele tinha abandonado a Rússia. Chubais foi vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças e chefe de gabinete do anterior presidente Boris Yeltsin. Entretanto, o ministro do Interior da Polónia anunciou a expulsão de 45 diplomatas russos que disse serem espiões. Entidades oficiais polacas disseram que o embaixador russo foi convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco, onde foi informado da expulsão. O embaixador russo disse não haver qualquer justificação para essa medida. O presidente americano Joe Biden desloca-se hoje a Bruxelas para uma reunião com dirigentes da NATO e outros aliados e deverá anunciar mais sanções contra a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deverá falar à cimeira da NATO via vídeo. O presidente Zelensky diz que quase 10 mil pessoas estão ainda presas nas ruínas da cidade de Mariupol, depois de mais de 7 mil terem sido evacuados ontem. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, descreveu a cidade como uma paisagem infernal gelada, repleta de cadáveres e edifícios destruídos. Segundo as Nações Unidas, mais de 3 milhões e 600 mil ucranianos fugiram agora do país após a invasão russa. Mais de 10 milhões de ucranianos estão deslocados. O presidente da Cruz Vermelha Internacional desloca-se, entretanto, hoje a Moscovo para conversações sobre como mitigar a situação humanitária. Hoje, os bombardeamentos continuaram, incluindo contra a capital Kiev, onde 4 pessoas foram feridas. Na cidade de Chernihiv, forças russas destruíram uma ponte que estava a ser usada para a evacuação de civis e para a entrega de ajuda. O presidente russo Vladimir Putin manteve hoje conversações telefónicas com o primeiro-ministro israelita Naftali Bennett, que tem tentado servir de mediador no conflito. O Kremlin disse que Bennett tinha compartilhado a sua avaliação da situação, tendo em conta os seus contactos com dirigentes de vários países, tendo expresso várias ideias sobre as negociações. Não foram dados outros pormenores. A Rússia acusou os Estados Unidos de tentarem dificultar as conversações com a Ucrânia para tentar inverter a maré de guerra a favor da Ucrânia. Um negociador ucraniano disse que as conversações estão a encontrar dificuldades significativas. Entretanto, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que a ofensiva russa está emperrada e instou Moscou a parar imediatamente os combates. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que até agora é óbvio que a invasão russa falhou. Sullivan disse que mesmo que a Rússia ocupe mais cidades ou mais território, não conseguirá forçar a Ucrânia a render-se. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças estão a avançar no sudeste e destruíram depósitos de combustível e posições das forças ucranianas com armas de precisão. Entretanto, a Suécia diz que vai enviar mais armas antitanque para a Ucrânia. A Rússia disse que poderá utilizar armas nucleares no contexto do conflito da Ucrânia se estivesse a enfrentar o que chamou de uma ameaça existencial. Um porta-voz do Pentágono disse que a retórica de Moscou é perigosa e não é a forma como uma potência nuclear responsável deve agir. Pelo menos 6 pessoas morreram quando 2 homens armados do grupo islâmico Al-Shabaab atacaram o aeroporto da capital somali, Mogadishu. 5 dos mortos eram estrangeiros, sendo um deles soldado das Forças de Paz das Nações Unidas e outros 4 conselheiros envolvidos no treino de explosivos com o exército somali. Desconhecem-se as suas nacionalidades. Os 2 atacantes foram mortos.
E depois das notícias internacionais, começamos aqui uma série de reportagens em Moçambique. A justiça continua na ordem do dia. Falemos hoje dos crimes mediáticos que se encontram nos arquivos da justiça. William Mapote tem a reportagem.
A 11 de agosto de 2001, era assassinado em Maputo António Sibasiba Makwakwa, um renomado economista que acabava de receber a missão do Banco Central de rastrear um desfalque milionário que provocou a falência do então Banco Austral. Muita tinta rolou, o tempo passava e em 2011, uma década depois, analistas já perdiam esperança no caso.
Não se trata de um crime comum, trata-se de um crime extremamente especial, cometido por pessoas muito especiais, de tal forma que o Estado não teve coragem suficiente para prosseguir com as investigações.
É lamentável que o Estado moçambicano esteja tão fragilizado ao esclarecimento deste crime hediondo.
21 anos depois, confirma-se os receios e o caso é apenas uma lembrança nas páginas da história. Como o caso Makwakwa, há outros tantos mediáticos. Do acadêmico Gil Sistak, o músico Pedro Langa, o ativista social Anastácio Matavel, o jornalista Paulo Machava, o então membro do Conselho de Estado Jeremias Pondeca, o juiz Diniz Silica, ao procurador Marcelino Vilanculos, a lista de personalidades assassinadas em circunstâncias consideradas estranhas é deveras enorme. Muitos desses casos, os autores continuam invisíveis e sempre que questionadas das autoridades de investigação, a resposta é quase sempre a mesma. Ainda estamos a investigar. A nova ministra do Interior, Arsénia Massing, reconhece a sede de respostas por parte da sociedade e quer que quem tem a missão de investigar saia da retórica e faça mais.
Estamos conscientes que o desempenho do setor ainda está aquém das expectativas, tendo em conta o anseio dos cidadãos no rápido esclarecimento do crime, sobretudo do crime violento. Por isso, desafiamos o CIRNIC a incrementar o nível do seu desempenho.
Analistas até reconhecem alguma capacidade investigativa dos agentes e Justiça Nacional, mas dizem que esta só funciona quando há interesses. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O governo moçambicano confirmou hoje que as eleições autárquicas realizar-se-ão a 11 de outubro de 2023, como a Voz da América avançou ontem, depois da decisão da Comissão Nacional de Eleições. Entretanto, em Maputo, a Missão de Acompanhamento Eleitoral da União Europeia a Moçambique diz que a postura da polícia nos processos eleitorais não é adequada e, em muitos casos, tem sido uma conduta intimidatória, colocando em causa o escrutínio. Alguns analistas estão de acordo. Ramos Miguel.
A intervenção da polícia na época de eleições de Moçambique não é justa e não obedece aos padrões internacionais, e esta é uma questão que deve ser vista, defendeu o chefe da missão, Inácio Sanches, durante uma conferência de imprensa em Maputo, anotando que a polícia é uma força para preservar e garantir os direitos dos eleitores. O presidente do Partido Independente de Moçambique, Pimo Yacoub Simbindi, diz que os partidos políticos da oposição, cito, têm sido os mais afetados pela atuação policial.
A União Europeia não está a inventar.
O O jurista Tomás Vera Mário diz que este é um tema recorrente em Moçambique e agora volta a ser colocado à baila para que as forças policiais se comportem de modo a que não desencorajem os eleitores, porque sublinhou, de facto, têm sido reportadas atitudes intimidatórias da polícia.
Atitudes intimidatórias ou de, talvez, indiferença perante atos de desacato à ordem, entre, por exemplo, comitivas de campanhas de partidos adversários que, por vezes, entram em escaramuças ou em confrontação em plena campanha eleitoral. E, muitas vezes, a polícia tem vista como fazendo vista grossa com essa expressão ou, pelo contrário, a aproximar-se demasiado do espaço das urnas, demasiado em relação àquilo que a própria lei estabelece.
Afirma o jurista que há um perímetro em relação à urna, que deve ser um perímetro de paz e sossego, que dê ao eleitor um conforto e não um ar de intimidação ou de hostilidade. Por outro lado, a missão de acompanhamento eleitoral da União Europeia a Moçambique sugere que em próximas votações sejam divulgados imediatamente as atas dos resultados nas mesas de voto, logo após o apuramento, para promover a transparência. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique, onde milhares de pessoas deixaram as suas casas depois dos ataques de insurgentes em Cabo Delgado desde outubro de 2017. Agora, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados deu um novo alarme pelo ressurgimento de ataques que obrigaram o deslocamento de cerca de 30 mil pessoas entre apenas janeiro e meados de março deste ano em Moçambique. A reportagem da Lisa Schlein desde Genebra, apresentada pela Ana Guedes.
Há quase um ano, a 24 de março, um grupo jihadista lançou grandes ataques no distrito de Palma, em Cabo Delgado, causando deslocações maciças em toda a região. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados manifestou o seu alarme terça-feira pelo ressurgimento e ataques semelhantes por grupos armados não estatais que deslocaram cerca de 30 mil pessoas entre janeiro e meados de março deste ano. O porta-voz do Acnur, Boris Shashikov, diz que cerca de 24 mil pessoas deslocadas no distrito de Nangad necessitam de ajuda humanitária e proteção urgentes. Ele diz que, por razões de segurança, outras 5 mil pessoas também fugiram para a vizinha Moeda, uma área remota que faz fronteira com a Tanzânia.
Those fleeing violence suffered and witnessed atrocities, including killings.
Aqueles que fugiram, sofreram e testemunharam atrocidades, incluindo assassinatos, decapitação e desmembramento de corpos, violência sexual, raptos, recrutamento forçado por grupos armados e tortura. A ameaça de renovada violência significa que o número de pessoas que chegam à Moeda continua a aumentar.
Shashirkov diz que centenas de famílias alegadamente ainda se encontram em movimento. Ele diz que as necessidades humanitárias dos milhares de pessoas recentemente deslocadas são enormes, além da assistência contínua requerida por mais de 735 mil pessoas que fugiram de suas casas desde que o conflito em Cabo Delgado começou em outubro de 2017. Ele diz que o Acnur e parceiros estão a fornecer materiais de abrigo e artigos domésticos a famílias vulneráveis.
We are assessing the protection risks and supporting authorities to manage the sites.
Estamos a avaliar os riscos de proteção e a apoiar as autoridades para gerir os locais que estão a acolher os deslocados. No entanto, subsistem lacunas importantes, especialmente na prestação de saúde mental e apoio psicossocial a crianças desacompanhadas e separadas, por exemplo, mas também a pessoas que vivem com deficiências, mulheres grávidas e pessoas idosas.
Uma das suas maiores preocupações, diz ele, é a falta de recursos. Ele observa que o Acnur recebeu apenas 11% dos 36 milhões e 700 mil dólares necessários para prestar assistência para salvar vidas a estas centenas de milhares de pessoas carenciadas.
Em Cabo Verde, os docentes filiados no Sindicato Nacional de Professores trocaram hoje a escola pelas ruas. O primeiro dia de greve em protesto contra o que consideram falta de vontade do governo em resolver um conjunto de pendências relativas à classe. O ministro da Educação diz que o executivo está a cumprir o cronograma acordado. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
As reivindicações, segundo o presidente do Sindicato Nacional de Professores, Jorge Cardoso, são várias, nomeadamente os subsídios às aposentações, progressões e reclassificações.
O Ministério da Educação, representado na mediação
com uma mão vazia e continuo com uma mão vazia e não tem nada para a classe docente. Nesta negociação ficou claro que o governo não tem nada, o ministro não tem nada. Fala, não faz nada para com a classe docente. Os professores estão cansados, os professores merecem uma outra dignidade.
Reagindo à greve, o ministro da Educação, Amadeu Cruz, reafirmou o propósito do governo cumprir o cronograma negociado até o final do próximo ano e diz que não faz sentido a realização do protesto neste momento.
Eu não vejo, deste ponto de vista, argumentos e fundamentos para a greve, mas o sindicato é livre e saberá o que é que estará a fazer num contexto em que o país e o mundo inteiro estamos todos a enfrentar uma situação grave na sequência da pandemia, a redução das receitas públicas, da contenção das despesas e agora com o agravamento da situação internacional e dos preços. Temos uma situação complica um pouco, mas nós, o Ministério da Educação, mantemos o cronograma.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde os agricultores e transformadores de produtos agrícolas decidiram organizar-se face à perspectiva da entrada do país na zona do comércio livre em África. Como primeiro passo, criaram a plataforma dos produtores e transformadores. Óscar Medeiros tem a reportagem.
O principal objetivo é a congregação de todas as associações agrícolas do país.
Vamos procurar trazer todas as ações para ser associado na nossa plataforma. É um dos planos. Queremos fazer também parcerias com outras plataformas em São Tomé como também no exterior. E nós não temos mercado. Só mercado só interno não basta. E não só também para unificar todos os agricultores, mesmo as transformadoras, de forma para a gente ter criar, até se for possível, um dia criar banco de fomento através de nós mesmos.
José Okiongo, presidente da recém-criada Plataforma dos Produtores e Transformadores de São Tomé e Príncipe, está de olhos na zona do comércio livre em África, da qual o país também fará parte. Mas ainda há muitos desafios pela frente, dizem os produtores e transformadores santomenses de produtos agrícolas.
Hoje, por exemplo, no nosso mercado não existe na loja quem vende os produtos, as sementes, os insumos, não existe e estamos a comprar a um mercado negro a um preço superior daquilo que vinha-se a vender.
A mecanização da agricultura ainda é um sonho dos agricultores santomenses.
Nosso país é um país, como sabe, com muito rio, água para aí fora, mas não há esta forma mecanizada. Nós trabalhamos de uma forma muito rude e tem estado a trazer muita dificuldade.
A época que o tomate fica ali, nem tem-se como usar. Tivéssemos como transformar ou conservar, seria muito bom. Porque há épocas também que a produção diminui mesmo. Vamos a ver com a plataforma agora.
O escoamento para o mercado dos países vizinhos é o grande desafio da plataforma, que também pretende criar novos mecanismos de organização interna. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Manuel Videira é um angolano nacionalista, esteve na luta armada, esteve na fundação do MPLA, depois da independência foi preso por ter participado na chamada Revolta Ativa. Ele é convidado da Agenda Africana de hoje, o tema, a sua obra, O Intelectual na Rebelião. João Santa Rita falou com Manuel Videira.
Nós temos uma longa entrevista com ele, na nossa terceira meia hora, na Agenda Africana. Nessa entrevista, começámos por lhe perguntar como é que considerava a figura de Agostinho Neto.
Era nacionalista, era um homem de mentalidade marxista, e, portanto, a concepção que ele tinha do exercício do poder, estava dentro dos parâmetros do marxismo, e sabe como era. E por isso é que, pouco tempo depois da independência, em 77, portanto, houve a tentativa de golpe de Estado do Nito Alves. Também, de certo modo, em revolta contra o que eles achavam, que havia uma concentração, um excesso de concentração de poder.
Como é que você vê essa revolta do Nito Alves?
Vejo como uma revolta de jovens esquerdistas e simultaneamente ambiciosos, ambiciosos, com muita ambição de exercerem poder, convencidos que queriam mudar o mundo.
Ouça a entrevista na íntegra, dentro de momentos, na Agenda Africana, aqui na Voz da América. Continua a acompanhar a Voz da América. O presidente Joe Biden está na Europa para participar na Cimeira Extraordinária da NATO em Bruxelas, cujo tema principal da agenda é a invasão da Ucrânia pela Rússia e a resposta da Aliança Atlântica, no momento em que crescem apelos para uma ação militar de apoio ao governo de Kiev. O número de civis mortos durante a invasão da Rússia cresce a cada dia. Se a ofensiva mortal de Moscovo continuar, o Ocidente terá a obrigação moral de se envolver, diz Fabrice Potier, ex-chefe de planeamento de políticas da NATO.
Poderíamos evitar estes massacres e estas possíveis mortes se a NATO estivesse disposta a assumir um risco um pouco maior.
O que esse risco poderia envolver? Potier afirma que a NATO pode efetivamente bloquear a Rússia.
Acho que devemos controlar mais o acesso ao Mar Báltico e ao Mar Negro, especialmente o Mar Báltico, que é fundamental para o comércio russo. 70% do comércio russo passa pelo Báltico. Obviamente, eles não vão deixar isso acontecer facilmente, mas acho que estamos preparados, temos os planos, temos a capacidade de o fazer.
A NATO deve jogar com a Rússia usando as mesmas técnicas, diz Potier.
Podemos fazer muito mais em termos de operações cibernéticas. Então a guerra do tipo híbrido com a qual Putin está associado há alguns anos, mas onde na verdade também temos ativos capazes de interromper a máquina de guerra de Putin.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na semana passada uma ajuda adicional de $800 milhões em assistência de segurança para a Ucrânia, incluindo sistemas antiaéreos Stinger e drones armados. O ex-embaixador americano na NATO, Kurt Volker, também representante especial dos Estados Unidos para as negociações com a Ucrânia até 2019, diz que são necessárias mais armas.
Mais sistemas de defesa aérea, incluindo aqueles que operam em altitudes mais altas. Mais sistemas terra-navio para eliminar alguns dos navios da Marinha Russa no Mar Negro. Acredito que os MiG-29 e outros caças devem ser fornecidos também, mas ainda não chegamos lá. Eu entendo os argumentos contra a zona de exclusão aérea, mas acho que não devemos retirar essa proposta da mesa.
Os presidentes dos Estados Unidos e dos demais membros da NATO temem que qualquer escalada possa levar a um confronto direto entre as forças da organização e da Rússia, e um conflito entre potências com armas nucleares. Mas alguns argumentam que a NATO deve assumir mais riscos agora ou enfrentar uma ameaça muito maior se a Rússia conseguir apoderar-se da Ucrânia. A invasão da Ucrânia pela Rússia tem consequências em todo o mundo. Agora, especialistas advertem que o conflito pode aumentar a fome e a segurança alimentar no continente africano. É que a maioria dos países africanos importa trigo e óleo vegetal da Ucrânia e da Rússia. Ana Guedes.
As famílias africanas sentem o aperto à medida que os preços dos bens essenciais aumentam devido à seca persistente, à pandemia do coronavírus e agora ao conflito Rússia-Ucrânia. As Nações Unidas dizem que a Rússia e a Ucrânia produzem 53% dos girassóis e sementes do mundo e 27% do trigo mundial. Os números da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento mostram que a África importou trigo dos dois países no valor de $5,1 mil milhões entre 2018 e 2020. O estudo mostra que pelo menos 25 países africanos importam um terço do seu trigo da Rússia e da Ucrânia e 15 deles importam mais de metade desses dois países. O Quênia é um dos países africanos afetados pelo aumento global dos preços dos alimentos. O chefe de investigação e defesa de políticas na Associação de Fabricantes do Quênia, Job Wanjoi, afirma que o custo de importação de trigo para o país aumentou 33%.
The cost of wheat per ton, of which Kenya is heavily dependent on Russia and Ukraine.
O custo do trigo por tonelada, do qual o Quênia está fortemente dependente da Rússia e da Ucrânia, aumentou para $460 por tonelada. Antes era de 345 por tonelada e o custo de desembarque em Nairobi deverá aumentar de 500 para 550 por tonelada. Portanto, a guerra Ucrânia-Rússia está a agravar de forma preocupante a situação no que diz respeito à segurança alimentar no país.
Os preços dos óleos vegetais também aumentaram. A Malásia e a Indonésia representam 85% das exportações mundiais de óleo de palma bruto. As autoridades malaias avisaram esta semana que o preço do óleo de palma poderá atingir os $2.200 por tonelada e espera-se que se mantenha assim até o terceiro trimestre do ano. Peter Kamalingji é o chefe da Panáfrica na Organização de Caridade Oxfam Internacional. Ele diz que a África é mais vulnerável à insegurança alimentar.
Confiar apenas na cadeia alimentar global significa que vai ser mais vulnerável durante muito tempo. Para a Oxfam, nós precisamos de investir nos pequenos agricultores, tornando-os mais resistentes, dando-lhes tecnologia que seja reativa e sensível às suas necessidades únicas. Os pequenos produtores alimentares continuam a ser os mais importantes e os nossos produtos agrícolas e a extensão dos serviços, o nosso investimento orçamental nacional, não tem sido concentrado nisto. A soberania alimentar significa produzir tanta comida quanto possível dentro do país. Se não dentro do país, pelo menos dentro da região.
Ele também diz que os governos africanos não estão a investir o suficiente nas suas comunidades.
Governments in our part of the world have had to go into increasing problems of debt.
Os governos da nossa parte do mundo tiveram de enfrentar um problema crescente de endividamento e algumas das economias da região, pois por cada 10 shillings do orçamento nacional, provavelmente 7 vão para pagar a dívida. Isto também significa que os governos não estão a investir em serviços sociais, em água, saúde, educação. Portanto, esse fardo está a ser transferido para o agregado familiar. E a maior parte do agregado familiar significa que são as mulheres e as crianças que suportam esse fardo. E agora tivemos esta crise na Ucrânia, o que está a agravar o problema em muitas frentes.
O Fundo Internacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, adverte que a guerra em curso na Ucrânia irá agravar a fome e a pobreza a nível mundial. Garrison Ikiara ensina economia na Universidade de Nairobi. Ele diz que os países africanos precisam de construir infraestruturas que possam ajudar na circulação de mercadorias.
Mas devemos tentar também ver como podemos integrar muito melhor as economias africanas. Porque existem alguns países com excedentes alimentares, como a República Democrática do Congo, o Uganda e muitos outros que têm a capacidade de alimentar uma grande parte da África se estiver devidamente conectada.
Os peritos dizem que a intervenção, tal como a estabilização dos mercados locais, as transferências de dinheiro e a criação de grupos de poupança e empréstimo, pode ajudar a África a enfrentar e reduzir o impacto da crise alimentar global.
E agora a atualidade desportiva com João Santa Rita.
Desporto, hoje vamos começar com o futebol africano, porque hoje começam os jogos de pré-qualificação para a fase de grupos da Copa das Nações Africanas 2023. Nestas pré-eliminatórias estão as 12 nações de rankings mais baixo, e entre elas está São Tomé e Príncipe, que amanhã defronta as Maurícias em Port Louis. A segunda mão vai ser também em Port Louis, e é já no domingo. As Maurícias, para este jogo de amanhã, tiveram já 2 jogos amigáveis com preparação, um contra as Seychelles, que também faz parte deste grupo de 12 nações, que estão na fase de pré-qualificação. As outras nações deste grupo de pré-qualificação são a Gâmbia, que defronta o Tchad, a Somália, que tem pela frente a Eswatini, o Lesoto, que defronta, portanto, as Seychelles, e o Djibouti, que defronta o Sudão.
Abrimos as primeiras páginas de alguns jornais americanos marcadas pela audiência no Senado da juíza Jackson, indicada por Joe Biden para o Supremo Tribunal da Justiça, e também a guerra na Ucrânia. Washington Post escreve: Jackson enfrenta mais perguntas sobre sentenças anteriores e Biden anunciará novas sanções durante a viagem à Europa contra a Rússia. NATO planeia aumentar as forças no seu flanco oriental, escreve do New York Times, enquanto senadores pressionam Jackson sobre aborto e liberdade de expressão. E o Wall Street Journal escreve: a indústria da energia da Rússia começa a sentir os efeitos das sanções. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quarta-feira, 23 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, também do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. E nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um: 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial: destacada entidade russa demite-se e Polónia expulsa 45 diplomatas de Moscovo. Joe Biden está em Bruxelas para discutir guerra na Ucrânia com dirigentes da NATO. Na Somália, 5 estrangeiros foram mortos em ataque contra o aeroporto na capital, Mogadíscio. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente, uma conversa com Manuel Videira, que esteve na fundação do MPLA e depois foi preso após a independência. A conversa em torno da sua mais recente obra, Um Intelectual na Rebelião. Mas primeiro, vamos começar na Guiné-Bissau, onde um grupo de mulheres do PAIGC pediu hoje às Nações Unidas que intervenha no sentido de facilitar que seja possível a realização do 10º Congresso do Partido. O grupo entregou uma carta aberta na sede da ONU em Bissau para ser remetida ao secretário-geral, António Guterres, a quem pede que faça a mediação entre o partido e as autoridades. Nyama Nakofa, secretária-geral da União Democrática das Mulheres, afirmou que o PAIGC é vítima de injustiças por parte das autoridades guineenses, daí que pede a intervenção das Nações Unidas. Na delegação também se encontrava a veterana da luta armada pela independência, Teodora Inácia Gomes, que apelou à ONU também para resolver o problema. A veterana disse ainda que o partido não pretende enverdar-se pela violência. O PAIGC, que adiou o seu congresso de fevereiro para o passado fim de semana, foi obrigado a suspender o evento na sequência de uma intervenção da polícia que impediu o acesso dos militantes à sede do partido. Em Moçambique, a justiça continua na ordem do dia. Falemos hoje dos crimes mediáticos que se encontram nos arquivos da justiça. William Mapote tem a reportagem.
A 11 de agosto de 2001, era assassinado em Maputo António Sibasiba Makwakwa, um renomado economista que acabava de receber a missão do Banco Central de rastrear um desfalque milionário que provocou a falência do então Banco Austral. Muita tinta rolou, o tempo passava e em 2011, uma década depois, analistas já perdiam esperança no caso.
Não se trata de um crime comum, trata-se de um crime extremamente especial, cometido por pessoas muito especiais, de tal forma que o Estado não teve coragem suficiente para prosseguir com as investigações.
É lamentável que o Estado moçambicano esteja tão fragilizado ao esclarecimento deste crime hediondo.
21 anos depois, confirma-se os receios e o caso é apenas uma lembrança nas páginas da história. Como o caso Makwakwa, há outros tantos mediáticos. Do acadêmico Gil Sistac, o músico Pedro Langa, o ativista social Anastácio Matavel, o jornalista Paulo Machava, o então membro do Conselho de Estado, Jeremias Pondeca, o juiz Diniz Silica, ao procurador Marcelino Vilanculos, a lista de personalidades assassinadas em circunstâncias consideradas estranhas é deveras enorme. Muitos desses casos, os autores continuam invisíveis e sempre que questionadas das autoridades de investigação, a resposta é quase sempre a mesma. Ainda estamos a investigar. A nova ministra do Interior, Arsénia Massing, reconhece a sede de respostas por parte da sociedade.
Estamos conscientes que o desempenho do setor ainda está aquém das expectativas, tendo em conta o anseio dos cidadãos no rápido esclarecimento do crime, sobretudo do crime violento. Por isso, desafiamos o CIRNIC a incrementar o nível do seu desempenho.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Quarta-feira, na Voz da América, é dia da Agenda Africana. A rubrica hoje é assinada pelo João Santa Rita.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O Dr. Manuel Videira é um médico angolano que ainda muito jovem, acabado de se formar em medicina na Universidade de Coimbra, em Portugal, escolheu ir para o exílio e juntar-se ao MPLA e à luta de libertação nacional. Isto, portanto, no final dos anos 50 e início dos anos de 60, quando o MPLA iniciava a sua própria luta de libertação. Ele é uma daquelas figuras na história que são muitas vezes injustiçadas. No caso do Dr. Videira, logo após a independência, ele foi preso e teve detido durante 2 anos e poucos meses por ter pertencido ao grupo de 19 que escreveu um manifesto, ainda no exílio, pedindo uma reavaliação dos métodos de luta e de poder dentro do MPLA, que atravessava profundas dissidências de vários quadrantes. O grupo que escreveu esse manifesto ficou conhecido como a Revolta Ativa. O Dr. Videira acaba de publicar um livro titulado Angola, um intelectual na rebelião, em que relata as dificuldades pelo que, como parte de um grupo guerrilheiro na chamada 4ª Região Militar, na Lunda, ele e outros atravessaram. Nesse livro fica bem claro as dificuldades com que os combatentes do MPLA atravessaram, não só na chamada 4ª Região Militar, já que houve também dificuldades no Norte e na chamada Frente Leste. O livro relata também as divisões e dissidências que o MPLA atravessou no início dos anos 70, o que pode ser visto como um indício de que o MPLA estaria à beira do colapso quando se deu o golpe de Estado de Portugal de 25 de abril de 1974 e que teria sido esse golpe de Estado que, ironicamente, salvou o MPLA. Numa longa conversa que tivemos com o Dr. Videira, nós começámos por lhe perguntar se concordava com essa análise.
Bom, à beira do colapso também não. Estava bastante debilitada porque, por um lado, houve uma atividade militar muito intensa quando esteve no comando militar um general que foi vice-ministro da guerra em Portugal. Agora não me
fico. Era o Betancourt, não era? Era o Betancourt.
É o Betancourt, que era de facto uma inteligência superior do ponto de vista militar e que não hesitou em fazer uso de, por exemplo, de gases, substâncias tóxicas a cujos bombardamentos eu assisti.
Uhum.
Ele foi o homem que usou bombas, as chamadas bombas saltitantes do Vietnã, que eram proibidas, e usou gases desfuriantes para queimar todas as lavras, todas as culturas que ele, de mandioca sobretudo, que ele conseguiu identificar. E isso sobretudo fez, obrigou os angolanos a refugiarem-se para além da fronteira com a Zâmbia.
Uhum.
Portanto, nessa altura, mas depois, quando se dá o 25 de Abril, portanto, em Portugal, portanto, o golpe de Estado que derruba a ditadura, o MPLA atravessa grandes crises. Temos, você relata no livro, como, por exemplo, Lúcio Lara, que você já mencionou aqui, foi preso por uma facção, enfim, em revolta junto à fronteira de Cabinda. Há a revolta também leste e há a revolta ativa. O porquê destas divisões totais? Não são um sinal de que o MPLA não estaria a ter os avanços que necessitava na Guerra de Libertação?
Sim, não teve. O MPLA contava com os esforços da União Soviética. Mas a União Soviética fornecia realmente aquilo, somente as quantidades que eles achavam mínimas para manter as atividades da guerrilha. E as dificuldades naturais que havia, portanto, na frente de combate, provocaram a reclamação de alguns dos comandantes do leste.
Sim.
Quer dizer, da própria região, filhos do leste, que tinham tirado ou tinham feito os chamados cursos, né? Ou estágios na União Soviética. E houve um grupo deles, de três ou quatro comandantes, que se distinguiam mais pelas reclamações e que, infelizmente, se tomou a medida de executar. E então isso começou a provocar a chamada Revolta do Leste. E quem era o responsável na altura por toda a frente leste da parte do MPLA era o Daniel Chipenda, porque o presidente Neto tinha que se ausentar muitas vezes para outras atividades diplomáticas e outras vezes para ir organizar a frente de Cabinda. E então a primeira revolta que houve foi a Revolta do Leste. Quando rebentou a Revolta do Leste, o grupo de intelectuais que constituiu a Revolta Ativa achou que era necessário organizar-se urgentemente uma conferência largada, um congresso, porque
sim,
até
sim,
a data não se tinha organizado nunca um congresso, para ver se conseguia resolver esses problemas que se estavam a levantar na altura. Isso muito antes do golpe do 25 de Abril em Portugal. É assim então que surge a Revolta Ativa. Se você ler, a Revolta Ativa produziu um documento, que é o documento do 19, assinado por 19. Pois, e aí você vai ver que a grande preocupação da Revolta Ativa não era bem revoltar-se contra o Neto, nem era para fazer demitir o presidente Neto. Não. Era para estudar os problemas, sobretudo do leste, tanto que esse congresso devia ser organizado no leste. E esse congresso tinha um amplo apoio do presidente Kaunda, que conhecia bem os problemas e que achava que, de facto, o MPLA teria que organizar um congresso e criar uma direção capaz de acabar com a revolta, pá,
sim,
e de repor as coisas num lugar. E do ponto de vista político, o que havia era que havia realmente já muito autoritarismo do comitê de diretor, que lá nesse documento já classificado de presidencialismo absoluto, e havia a ambição realmente do Daniel Chipenda de ser eleito em congresso vice-presidente do MPLA. Eram esses, sobretudo,
sim,
os problemas.
E o que é que se passava, no norte, junto à fronteira de Cabinda? Houve também ali problemas quando o Lúcio Lara foi preso e depois, aliás, você e os...
Não, isso o Lúcio Lara foi preso porque houve um período em que o presidente não passou por Brazzaville e os camaradas, portanto, passaram fome, muita fome. Num dia desses para um grupo restrito. O camarada revoltou-se porque o representante do MPLA em Brazzaville era o Lúcio Lara, e revoltou-se e prendeu, mas eles prenderam-no em Brazzaville. Mas ele foi, no mesmo dia foi solto.
Muito bem.
Pela intervenção da segurança dos congoleses.
Bem, doutor, você já mencionou aqui o doutor Agostinho Neto, já mencionou essa tendência de autoritarismo que se começava a desenvolver. E você, no livro, a certa altura, afirma que o presidente Neto tinha um rígido conceito de militância. Como é que você vê a figura de Agostinho Neto, então? Portanto, você depois, é preciso dizer aqui também para os ouvintes que não sabem, você depois da independência esteve preso durante 2 anos, pelo menos. Como é que você vê a figura de Agostinho Neto?
Sim, ele era um grande, era nacionalista, era um grande nacionalista, só que era um homem de mentalidade marxista.
Uhum.
E portanto a concepção que ele tinha do exercício do poder estava dentro dos parâmetros do marxismo, e sabe como era.
Sim, pois.
E por isso é que pouco tempo depois da independência, nós temos a independência em novembro de 75, e em 77, portanto, houve a tentativa de golpe de Estado do Nito Alves, também de certo modo em revolta contra que eles achavam que havia uma concentração, um excesso de concentração de poder.
Olha, você, é interessante porque você no livro tem aquele discurso do Nito Alves que ele fez no Congresso de Lusaka. É um discurso que é, hoje ler esse discurso é verdadeiramente... É um discurso cheio de chavões, não é? É um discurso cheio de chavões. Agora, talvez uma ironia, vá lá, do destino, digamos assim, é que você estava detido, estava preso, quando se dá a revolta do Nito Alves. Como é que você vê essa revolta do Nito Alves? É uma tentativa de golpe de Estado, diz o governo. Como é que você vê isso?
Vejo como uma revolta de jovens esquerdistas e simultaneamente ambiciosos, ambiciosos, com muita ambição de exercer o poder, convencidos que iam mudar o mundo.
Sim.
E você vê pelos discursos de Nito Alves, há mais outros, que ele escreve em defesa dele uma tese. Não sei se enganados ou não por falsos apoios, estavam convencidos que poderiam dar um golpe, mas não depor o presidente Neto, ficarem com o presidente Neto, mas tomarem eles conta do governo e das redes de poder.
Sim, sim. Doutor Videira, agora voltando um pouco atrás, também uma coisa que me chamou a atenção, duas coisas, mas vamos por partes. A primeira foi a figura do Viriato da Cruz. Eu tenho a dizer que o Viriato da Cruz é uma pessoa que aparece no seu livro como uma figura conflituosa, se não mesmo negativa. Eu faço uma análise correta dessa sua interpretação?
Negativa. Não sei, mas conflituoso era. Ele também para poder, ele era outro de mentalidade marxista. Ele até a chegada do Agostinho Neto a Leopoldville, na altura, onde nós estávamos, ele era o homem do poder político no comitê diretor do MPLA. E infelizmente ele não conhecia pessoalmente o Agostinho Neto antes, acho. E quando o Agostinho Neto chegou, foram duas personalidades que não se conseguiram entender na forma como dirigir o movimento. E pronto, entraram em desentendimento. Só que para mim, perdeu as coordenadas e tornou-se mesmo violento. Eu penso que ele atravessou ali uma crise qualquer mental. Veja que ele parte para a Zélia, fica ali uns meses e veja que ele vai para a China, não se entende com os chineses e praticamente foi prisioneiro dos chineses durante vários anos até morrer.
Outro problema que me saltou, vá lá, em mente no seu livro, que, como eu digo, a gente não pode abordar tudo no seu livro, mas uma questão que me saltou em vista são os problemas raciais, não é? E este problema racial dentro do MPLA, pessoas de raça negra e pessoas mistas, esse problema surpreendeu quando você esteve lá? Quando você encarou com esse problema?
Sim, surpreendeu-nos porque não era o comportamento do angolano normal dentro de Angola.
Sim.
É que ali estávamos no Congo. E nós chegámos numa altura em que tinha havido, poucos meses antes, o assassinato do Patrício Lumumba.
Exatamente.
Está a ver?
Sim.
E ali no Congo havia realmente um ambiente racial muito, muito, muito acentuado, porque os belgas tinham um comportamento, chamavam macacos aos seus empregados, e tinham um comportamento profundamente racial. Eles continuavam com o povo em si, e então isso influenciou muito a UPA, os seus membros e os próprios dirigentes da UPA, inclusive o célebre Odon Roberto.
Mas dentro do MPLA...
Mas eles cultivavam o racismo.
Sim. Dentro do MPLA também houve esses problemas, não é?
E dentro do MPLA, da parte, sobretudo, dos chamados Kikongos, havia uma tendência raciais muito acentuada.
Olha, doutores, você falou aí agora mesmo da FNLA, do Holden Roberto, portanto, o que você relata no livro é verdadeiramente dramático, não é? Com elementos do FNLA a fazerem caça aos homens do MPLA, mesmo dentro da Angola. Como é que você vê? Diga. Como é que você vê a FNLA? E é interessante que o Dr. Agostinho Neto inicialmente tentou unir os dois movimentos, mas nunca resultou em nada, não é?
Sim.
Você, historicamente, olhando para trás, para a história de Angola, como é que você vê a FNLA, o Holden Roberto?
Como um movimento que realmente participou na luta armada, mas com, politicamente, com essa componente racial muito, muito acentuada. Eles acusavam o MPLA de ser um partido de mulatos que queriam depois tomar conta do poder e que, portanto, da parte deles deveriam ser eliminados.
Olha, doutor, uma coisa que eu tenho a dizer, depois de ler o seu livro, é que você tem uma vida, que eu posso dizer, uma vida, vá lá, completa, não é? Você formou-se em medicina.
É verdade.
Você formou-se
em medicina. E você não imagina como eu sempre fui calmo e, como dizia a minha avó, e ajuizado.
Você, portanto, passou por várias partes do mundo, participou ativamente numa luta de libertação de Angola, onde passou mal, digamos assim, passou mal com outros, e depois foi uma desses intelectuais, como você diz, injustiçados. Passou dois anos na prisão, mais ou menos sem saber porquê.
Dois anos e alguns meses.
Sim, mais ou menos sem saber porquê.
É verdade.
E agora, o que eu lhe queria perguntar é o seguinte, para terminar. O atual presidente angolano, o presidente João Lourenço, tem feito referências, portanto, à necessidade de haver uma reconciliação. E essa reconciliação, claro está, não é só com a UNITA, é também dentro... Você alguma vez, depois de ter sido libertado da prisão, recebeu, digamos assim, vamos lá dizer, algum pedido de desculpas por parte das autoridades ou do MPLA?
Eu fui praticamente reabilitado e até me foi atribuída uma condecoração dos 50 anos de existência do MPLA. Isso já no tempo, há muitos anos, no tempo de Eduardo, é por isso que eu estou aqui calmamente.
Era o Dr. Manuel Videira. O seu livro titula-se Angola, o intelectual na rebelião.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
O enviado especial da Rússia para o desenvolvimento, Anatoly Chubais, abandonou o seu cargo no que é o protesto ao mais alto nível dentro do poder russo contra a invasão da Ucrânia. As agências de notícias Reuters e Bloomberg citaram fontes do Kremlin como tendo dito que Chubai, que era responsável pelas relações com organizações internacionais, deixou o país. A agência de notícias russa TASS disse que Chubai tinha deixado a sua posição, mas não indicou se ele tinha abandonado a Rússia. Chubai foi vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças e chefe de gabinete do anterior presidente Boris Yeltsin. Entretanto, o ministro do Interior da Polónia anunciou a expulsão de 45 diplomatas russos que disse serem espiões. Entidades oficiais polacas disseram que o embaixador russo foi convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco, onde foi informado da expulsão. O embaixador russo disse não haver qualquer justificação para essa medida. O presidente americano Joe Biden desloca-se hoje a Bruxelas para uma reunião com dirigentes da NATO e outros aliados e deverá anunciar mais sanções contra a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deverá falar à cimeira da NATO via vídeo. O presidente Zelensky diz que quase 10 mil pessoas estão ainda presas nas ruínas da cidade de Mariupol, depois de mais de 7 mil terem sido evacuados ontem. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, descreveu a cidade como uma paisagem infernal gelada, repleta de cadáveres e edifícios destruídos. Segundo as Nações Unidas, mais de 3 milhões e 600 mil ucranianos fugiram agora do país após a invasão russa. Mais de 10 milhões de ucranianos estão deslocados. O presidente da Cruz Vermelha Internacional desloca-se, entretanto, hoje a Moscovo para conversações sobre como mitigar a situação humanitária. Hoje, os bombardeamentos continuaram, incluindo contra a capital Kiev, onde 4 pessoas foram feridas. Na cidade de Cherniv, forças russas destruíram uma ponte que estava a ser usada para a evacuação de civis e para a entrega de ajuda. O presidente russo Vladimir Putin manteve hoje conversações telefónicas com o primeiro-ministro israelita Naftali Bennett, que tem tentado servir de mediador no conflito.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta quarta-feira, 23 de março. De todos se despedem Léo Sarrillo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O dia 16 de março marcou o 34º aniversário de um dos mais hediondos crimes contra a humanidade de que há registro, o assassinato por gás venenoso de civis iraquianos pelo seu próprio líder, Saddam Hussein. Em 1988, Saddam Hussein iniciou a campanha Al-Anfar e encarregou seu primo Ali Hassan al-Majid de executar. Al-Anfal foi uma política de guerra queimada concebida para pôr fim a uma rebelião no norte do Iraque, a resposta local a uma repressão de 5 anos contra as minorias étnicas. Na noite de 16 de março, após um dia de bombardeamentos que partiram janelas e portas em toda a cidade curda de Alabia, helicópteros e aviões iraquianos começaram a lançar sobre a cidade latas de armas químicas. Mais pesados que o ar, os químicos tóxicos afundaram-se no chão e infiltraram-se nos edifícios danificados, matando civis que se abrigavam em casas. Cerca de 3.500 a 5.000 pessoas morreram nesse dia em Alabia. Foi a primeira vez na história moderna que um governo atacou o seu próprio povo com armas químicas. No decurso de um ano, a campanha Al-Anfal custou a vida de cerca de 100 mil pessoas, na sua maioria civis. Ali Hassan al-Majid, conhecido a partir daí como Chemical Ali, continuou a cometer mais atrocidades, incluindo a repressão sangrenta de uma revolta de muçulmanos xiitas em 1991. Quando o regime de Saddam Hussein foi derrubado, Chemical Ali foi capturado, julgado e considerado culpado de cometer genocídio e crimes contra a humanidade. Por estes crimes, Ali Hassan al-Majid foi executado. Os julgamentos por crime de guerra, realizados após a Segunda Guerra Mundial, resultaram num escrutínio mais atento à conduta das partes beligerantes e dos seus líderes, particularmente o seu tratamento de civis. Desde então, uma vez terminados os combates, aqueles que cometeram crimes de guerra ou crimes contra a humanidade são identificados, perseguidos, levados a julgamento perante um tribunal internacional e condenados a longas penas de prisão. Tal foi o destino dos criminosos de guerra da dissolução da Jugoslávia, do genocídio ruandês e do genocídio cambojano. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.